Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Avião desaparecido no Pará levava funcionários do Ministério da Saúde.
Prefeitos da Amazônia participam de um encontro de municípios em Brasília.
Tramitação da PEC dos Soldados da Borracha é suspensa na CCJ do Senado.
Roraima organiza Dia D contra a Tuberculose.
Hoje é quarta-feira, 19 de março de 2014.
Eu sou Edileia Martins.
E eu, Maurício Rabelo.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia. Equipes da Força Aérea Brasileira retomaram na manhã de hoje as buscas pelo avião bimotor que desapareceu ontem por volta de meio-dia e meia com cinco pessoas a bordo.
O avião sumiu cerca de uma hora depois de decolar do aeroporto de Itaituba com destino à cidade de Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Dois aviões da empresa de táxi aéreo proprietária da aeronave auxiliam os trabalhos.
A aeronave pertence à empresa Jotan Táxi Aéreo e prestava serviço à Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, ligada ao Ministério da Saúde.
De acordo com o Ministério, estavam a bordo as técnicas de enfermagem Railine Sabrina Brito Campos, Lucinei Aguiar de Souza e Raimunda Lúcia da Silva Costa, o motorista Ari Lima e o piloto Luiz Feltrim. Eles viajavam para substituir as equipes que já prestavam atendimento às aldeias da etnia Munduruku, na região de Jacareacanga.
O Ministério da Saúde informou ainda, por meio de nota, que a coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós acionou as equipes de busca ontem, quando foram iniciadas as operações aéreas e por terra.
Porém, as buscas estão sendo prejudicadas devido às condições meteorológicas que não são favoráveis em Jacareacanga e dificultam o uso do aeroporto local. De acordo com o CENIPA, a aeronave desapareceu a aproximadamente 29 quilômetros a nordeste do seu destino. As informações são da Agência Brasil. Termina hoje o Encontro Nacional de Municípios, que reúne prefeitos de todo o país para discutir a agenda das cidades brasileiras para 2014 e o aprimoramento do Pacto Federativo.
No evento, prefeitos da região amazônica pediram que o governo federal conheça melhor as particularidades da região, a fim de que programas federais aplicados na Amazônia sejam mais eficazes.
A repórter Poliane Marques, da Rádio Nacional, acompanhou o evento e tem mais informações.
Um olhar diferente para a Amazônia é o que os prefeitos e representantes dos municípios da região vieram reivindicar no Encontro Nacional de Municípios, que termina nesta quarta-feira em Brasília. Para a prefeita Francinete Carvalho, do município de Abaetetuba, no Pará, distante 150 quilômetros da capital Belém, essa diferenciação faria com que os programas atendessem melhor as necessidades de cada região do país.
Por exemplo, se discute um plano Brasil sem miséria. De que Brasil estamos falando? Porque nós vivemos num Brasil de muitos Brasis. A realidade da Amazônia é muito diferente da realidade de São Paulo e é diferente da Bahia. Então, que se olhe de uma maneira desigual os desiguais, né? Você não pode tratar todo mundo da mesma maneira. Se garante o direito de maneira igual, mas o tratamento precisa ter esse olhar diferenciado, respeitando aquilo que é específico da região.
Para o secretário de Educação, Luiz Gonzaga, do município de Maraã, no Amazonas, se o governo conhecesse as características específicas da região, os recursos poderiam ser mais bem investidos. O município, de 18 mil habitantes, por exemplo, teve problema com as embarcações recebidas do governo.
Uma das coisas que a gente observou, os equipamentos de transporte, por exemplo, que está sendo oferecido pelo governo federal, não são adequados aos nossos rios. Por exemplo, lanchas que deveriam colaborar bastante são muito dispendiosas, pouca velocidade, muito dispendiosas.
Representando o governo federal, a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, defendeu que encontros como este servem para fortalecer as parcerias entre governo e municípios.
Quando nós fazemos em conjunto, quando nós fazemos em parceria, a gente tem capacidade de fazer mais, de fazer melhor e de fazer, entende, mais ao encontro do interesse e da necessidade da população.
O Encontro Nacional dos Municípios é realizado pela Associação Brasileira de Municípios, com o objetivo de facilitar o diálogo entre os prefeitos e gestores municipais com o governo federal. Durante todo o evento, os representantes das cidades podem tirar as dúvidas com os técnicos dos ministérios e obter mais informações sobre os projetos desenvolvidos em parceria com o governo federal. Reportagem Poliane Marques.
Pedido de vista suspendeu a tramitação da PEC dos soldados da borracha na CCJ do Senado.
Saiba mais com a repórter Delgrácia Pinto, da Rádio Nacional da Amazônia.
Para atender a pedido de vista da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, foi retirada da pauta da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição, PEC 61, que aumenta o valor da pensão paga aos chamados soldados da borracha. Esses trabalhadores foram recrutados durante a Segunda Guerra Mundial para produzir látex para pneus de veículos usados pelas forças aliadas. O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, relator da PEC, apresentou substitutivo a proposta no qual estipula pensão mensal vitalícia de R$ 3.789 aos seringueiros carentes que serão beneficiados pela medida. De acordo com o texto, o valor da pensão deverá ser reajustado a partir de 1º de março de 2014, nas mesmas datas e pelos mesmos índices aplicados aos benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social. Divergências sobre o valor da pensão estão dificultando a aprovação da PEC, que trata de uma demanda em tramitação há mais de uma década no Congresso Nacional. Gleisi afirmou que o governo federal concorda com a concessão de benefício de prestação continuada aos soldados da borracha, mas contesta o valor estipulado no substitutivo. O texto original da proposta de iniciativa da Câmara dos Deputados fixa a pensão em R$ 1.500. Ainda segundo Aníbal Diniz, o ponto de acordo entre o governo e os seringueiros se resume à concessão de indenização no valor de R$ 25 mil reais. Mesmo após o pedido de vista coletivo que suspendeu a tramitação da proposta, o relator disse estar otimista quanto à aprovação da matéria. Ele declarou que os parlamentares de todos os partidos ficaram sensibilizados com a história relatada na comissão sobre os soldados da borracha. Com informações da Agência Senado, de Brasília, Delgrácia Pinto.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado concluiu a votação da PEC do trabalho escravo.
A proposta voltou à CCJ para análise de uma emenda apresentada em plenário.
Confira a reportagem de Jorge Cardim, da Rádio Senado.
Pela proposta de emenda, a Constituição será desapropriada a terra onde for comprovada a existência de trabalho escravo. As propriedades urbanas e rurais serão destinadas a programas de reforma agrária ou de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário. Atualmente, a legislação já determina a expropriação onde exista o plantio ilegal de drogas. A sugestão de mudança aprovada pela CCJ determina que a desapropriação de terras e a classificação de exploração de trabalho escravo devem seguir o que está definido em lei específica. A regra atual considera trabalho análogo ao de escravo os trabalhos forçados, as jornadas exaustivas, a atividade em condições degradantes e a proibição do livre exercício do direito de ir e vir do trabalhador por causa de dívida com o patrão. Durante o debate, o senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, lembrou que é importante definir o conceito de trabalho escravo, para impedir erros de interpretação e que infrações trabalhistas sejam confundidas com este tipo de crime.
Então, quando nós colocamos na forma da lei, é a garantia de que essa PEC necessitará de uma regulamentação.
O texto ainda estabelece que os bens apreendidos devido à exploração de trabalho escravo sejam confiscados e doados para um fundo especial. A proposta em discussão há 15 anos no Congresso Nacional já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Agora ela deve ser analisada em dois turnos de votação pelo plenário do Senado. Da Rádio Senado, George Cardim.
Sete municípios do Tocantins estão em situação de risco de epidemia de dengue.
Os detalhes com o repórter da Rádio 96 FM de Palmas, Marcilei Dias.
O número de casos de dengue no Tocantins diminuiu em 60% nos primeiros meses deste ano, se comparado ao mesmo período de 2013. Mesmo assim, um levantamento do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira, aponta que 7 cidades tocantinenses estão em situação de risco de uma possível epidemia de dengue. São eles: Araguaína, Axixá, Formoso do Araguaia, Guaraí, Palmas, Taguatinga e Vanderlândia. Para evitar que o número de casos da doença aumente, o governo do estado desenvolve várias ações em todo o Tocantins, principalmente nas cidades onde houve o levantamento de infestação da dengue, como explica a gerente de dengue e febre amarela da Secretaria de Saúde do Estado, Cristiane Bueno.
A CESAL está realizando este ano capacitações para os agentes de controle de endemia nas ações de campo. Essas capacitações estão acontecendo nos 10 municípios prioritários para dengue. Já realizamos até o momento 4 capacitações nos municípios de Gurupi, os municípios de Paraíso, Palmas e Miracema. Esses municípios estão sendo polos. Nós fazemos uma avaliação e, além de capacitarmos os agentes de controle de endemias dessas localidades, nós estamos convidando outros agentes de municípios circunvizinhos para participarem também desses treinamentos.
Além das 7 cidades, outros 14 municípios do estado também estão em alerta sobre a dengue. De acordo com Cristiane Bueno, um levantamento de índice rápido amostral, o LIRA, realizado na primeira quinzena do mês de fevereiro deste ano, dos 25 municípios pesquisados, 60% estão em alerta. E para evitar que esses números aumentem, é fundamental que a população faça a sua parte.
Porque a população ela precisa estar consciente do papel dela. Os órgãos públicos sozinhos não conseguem controlar a dengue. Nós só vamos conseguir controlar se o morador, que é quem está, digamos, 24 horas por dia dentro da sua residência, não cuidar do seu imóvel, não cuidar do seu quintal, principalmente da sua família, os familiares, nós não vamos conseguir controlar sozinhos.
Em Palmas, o terceiro município com maior incidência da doença, os profissionais de saúde estão atentos aos focos do mosquito transmissor da dengue. De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde da capital, Wesley Bastos, várias ações estão sendo desenvolvidas, principalmente nas regiões onde há maiores registros do Aedes aegypti.
Este ano a gente fez um estudo retrospectivo da ocorrência de casos de dengue, de focos, para identificação das áreas prioritárias. Então nós observamos como é que a dengue tem se manifestado na região norte, em relação ao número de casos, número de focos, e fizemos um estudo da distribuição geográfica dos casos ali. Fizemos a mesma coisa na região central e na região sul. Isso permitiu a gente identificar quais são as áreas prioritárias da ocorrência de dengue aqui em Palmas.
Só em 2013 foram registrados mais de 20 mil casos de dengue no Tocantins e 5 pessoas morreram. Os sintomas da dengue são febre, dor de cabeça, dores nas articulações e no fundo dos olhos. A recomendação do Ministério da Saúde é procurar o serviço de saúde mais próximo e não se automedicar. De Palmas, Marcelei Dias.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Neste mês de março, profissionais da saúde vão dar atenção especial à tuberculose, uma doença infecciosa que, se não for diagnosticada e tratada adequadamente, pode matar.
Entre as ações planejadas está o Dia D, que vai marcar o lançamento da campanha de prevenção e combate à tuberculose.
O Dia D será neste sábado, na sede da Policlínica Cosme Silva, em Boa Vista. A repórter Dina Vieira, da Rádio Roraima, tem mais informações.
As atividades vão ser realizadas de 8 da manhã a 1 hora da tarde e vão envolver profissionais da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde e da equipe Hiperdia do município de Boa Vista. Conforme a gerente do Núcleo de Controle, Gorete Alves, as consultas médicas vão ser direcionadas ao público que apresenta algum sintoma da doença.
O público-alvo dessas são os sintomáticos respiratórios. Pessoas que têm tosse por mais de 3 semanas com ou sem produção. Nesse dia nós estaremos identificando essas pessoas e atendendo, encaminhando para o clínico e possivelmente para especialista. Vale ressaltar que esse atendimento médico que nós vamos ter no dia 22 lá na Policlínica Cosme Silva é direcionada especialmente para essa população. Porque dia 24 de março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Então o estado de Roraima vai estar fazendo o lançamento dessa campanha no dia 22. E durante todo o restante do mês, os municípios e a capital Boa Vista, a CASAI vai estar desenvolvendo ações voltadas para a tuberculose.
Em 2012, ocorreram 5 óbitos por tuberculose e 6 óbitos por outras causas, principalmente associados ao HIV e AIDS. Em 2013, foram 5 óbitos por tuberculose e 19 óbitos por outras causas, um aumento bastante significativo em relação a 2012. Neste ano, até o momento foram diagnosticados 22 casos de tuberculose residentes em Roraima e já ocorreram 4 óbitos. A gerente ressaltou que a maioria dos casos está entre os homens.
Isso não é uma peculiaridade do estado de Roraima, mas é do Brasil inteiro. É, o maior número de casos que nós temos é na população masculina. Isso por conta da vulnerabilidade que o homem está mais propenso a desenvolver.
Após o dia D, as coordenações municipais vão seguir até o dia 28 de março, com atividades nas unidades de saúde, incluindo a realização de palestras e exames para casos suspeitos. O principal sintoma da tuberculose é a tosse por 3 semanas ou mais, associado ou não à febre, suor noturno, falta de apetite e emagrecimento. De Boa Vista, Roraima, Dina Vieira.
E hoje em Roraima foi o Dia D pela Educação.
Organizado pelo Conselho Nacional de Educação, professores de instituições estaduais e federais de ensino resolveram parar por 24 horas.
Os profissionais pediram melhores condições de trabalho e reajuste salarial.
Os profissionais da área da educação em Roraima realizaram hoje uma paralisação unificada. Participaram do movimento professores da rede estadual, da Universidade Federal, da Universidade Estadual e do Instituto Federal de Roraima. A mobilização ocorre também em outros estados brasileiros. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Ornildo Roberto, fala sobre as reivindicações.
Na pauta local nós temos o quê? É as reivindicações de eleições diretas para diretores de escola, um reajuste salarial digno para os trabalhadores da educação, pagamento das progressões horizontais e verticais, maior valorização dos profissionais da educação e também melhoria das estruturas das escolas.
Osvair Mussato, representante do Sindicato dos Professores da Universidade Estadual de Roraima, destacou que a instituição não está recebendo investimentos do governo.
Há uma carência de funcionários, falta de professores, falta de servidores administrativos. O orçamento que é destinado para a UER não é suficiente para atender as demandas. É uma universidade que atende 23 cursos em praticamente todos os municípios do estado de Roraima, levando a educação superior para o interior, mas que infelizmente ela vem sofrendo pelo desmantelamento. O governo não tem atendido as nossas demandas, não tem feito investimentos e isso tem gerado problemas, porque a qualidade do ensino ela vem caindo. Então nós precisamos que o governo olhe para a universidade e reconheça o tamanho da universidade e a importância que a universidade tem para esse estado.
Edson Oyama, representante do Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Roraima, explica que a pauta de reivindicações é a mesma de 2012, quando a categoria deflagrou a greve mais longa da instituição.
Eu acho que o principal de todos é uma carreira única. O que significa isso? Uma carreira única para nós, magistério superior, os colegas do EBTT, Educação Básica, Técnica e Tecnológica, né? E um plano de carreira para todos nós. Então essa era a reivindicação principal na greve de 2012. Essas reivindicações não foram atendidas desde 2012 até agora. Aí nós estamos retomando essas reivindicações novamente.
O IAMA informou que durante este ano serão feitas outras paralisações e ele não descarta a possibilidade de greve caso as reivindicações não sejam atendidas. De Boa Vista, Roraima, Otacílio Gabriel.
Governo do Tocantins e parceiros devem investir neste ano 5 milhões de reais em temporada de praias, feiras e campanhas de Natal.
Mais informações com o repórter Marcilei Dias, da Rádio 96 FM de Palmas.
A temporada de praias de água doce no Tocantins se aproxima, período em que o estado recebe o maior número de turistas de todas as partes do Brasil e até do exterior, e que resulta no aquecimento da economia. Nesta segunda-feira, membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico do estado decidiram a liberação de 3 milhões e meio de reais a serem investidos na temporada 2014 e também nas feiras de negócios e campanhas de Natal. O secretário-executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, Marcos Jair de Aguiar, falou sobre a importância dos investimentos.
É muito importante para a economia local, para a economia dessas cidades. Temos pessoas que vivem o resto do ano com a receita que eles têm nesse período de temporada de praia. Então, o governo do estado tem essa importância e dentro do conselho, todos os conselheiros tiveram essa visão da importância que nós temos de apoiar as praias dentro do Tocantins.
Dos 3 milhões e meio de reais disponibilizados pelo governo estadual e parceiros, 2 milhões devem ser investidos nas praias e 1 milhão e meio destinados às feiras e campanhas de Natal. Pelo Sebrae Nacional, deve ser investido 1 milhão e meio de reais em capacitações técnicas para empresários que vão investir em negócios nas praias tocantinenses. A diretora técnica do Sebrae Tocantins, Mila Jaber, falou sobre a parceria do órgão na realização da temporada e feiras comerciais.
Ações voltadas para a parte de capacitação, para a parte de desenvolvimento de produtos. A gente trabalha também a rodada de negócio, onde a gente coloca as grandes empresas com as pequenas empresas para ofertarem os seus produtos. A gente promove a parte de inovação e tecnologia, porque hoje é uma carência, uma deficiência muito grande das pequenas empresas.
Na temporada do ano passado, o convênio entre o Sebrae e o governo do estado rendeu investimentos de mais de 3 milhões de reais. A experiência, que segundo o secretário-executivo da SEDECT, Marcos Jair, deu certo e continuará garantindo oportunidade para investidores e praias mais estruturadas. A temporada de praias de água doce do Tocantins deve acontecer entre os meses de julho e agosto. Com base no ano passado, estão sendo esperados mais de 300 mil turistas em 25 municípios tocantinenses, gerando cerca de 5 mil empregos e movimentando em torno de 70 milhões de reais. De Palmas, Marcilei Dias.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Nesta quarta-feira, vamos conhecer mais um importante rio da região amazônica para marcar a Semana da Água.
O Rio Madeira é um dos afluentes do Amazonas e atualmente o nível de suas águas tem preocupado a população de Rondônia por causa das enchentes.
As águas do Madeira também abrigam duas grandes hidrelétricas, Santo Antônio e Giral, no estado de Rondônia. Vamos ouvir.
O Rio Madeira é um dos principais afluentes do Rio Amazonas. Ele banha os estados de Rondônia e do Amazonas. Tem 3.315 quilômetros, sendo o 17º maior do mundo em extensão. No exclusivo sistema fluvial do Madeira, habita um tipo de boto. Estudos realizados em parceria com o Laboratório de Ictiofauna e Pesca da Universidade de Rondônia relatam a ocorrência de 777 espécies de peixes, algumas delas entre as coleções raras do mundo, e pelo menos 40 espécies novas para a ciência. O Madeira nasce com o nome de Rio Beni, na Cordilheira dos Andes, na Bolívia. Ele desce das cordilheiras em direção ao norte, recebendo então o rio Mamoré, Guaporé, e tornando-se Madeira, um rio de planície que traça a divisória entre Brasil e Bolívia. Ele recebeu o nome de Madeira porque no período de chuvas, o nível sobe e inunda a floresta, trazendo troncos e restos de madeira que são vendidos pelos madeireiros. Entre a estação chuvosa e a seca, o rio varia muito de profundidade. Na estação seca, as águas do rio, que fluem em direção ao Amazonas, formam praias ao longo de suas margens. Neste período, no seu leito, pode ser avistada uma grande quantidade de pedras que ajudam a formar as corredeiras periódicas ou amazônidas. A cheia do rio Madeira tem causado estragos em Rondônia. Em Porto Velho, as águas de março tiraram a tranquilidade das famílias ribeirinhas. 12.500 pessoas foram afetadas pela cheia. Segundo o CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, com as fortes chuvas que ainda caem na Bolívia e no Peru, o nível do Madeira pode chegar esta semana aos 19 metros e 30 centímetros. Após isso, a tendência é a estabilização, pois as chuvas serão mais esparsas. A cota de alerta do Rio Madeira é de 14 metros.
A A Prefeitura de Rio Branco, no Acre, está disponibilizando um aplicativo para que os usuários do transporte coletivo tenham informações em tempo real sobre a localização dos ônibus nas linhas.
A ferramenta está em fase de testes e tem melhorado a vida de quem usa o transporte coletivo na cidade, como conta o repórter Leônidas Badaró, da rede de rádios Aldeia FM Difusora Acreana.
Com o aplicativo, o usuário tem previsões em tempo real dos veículos da cidade e pode se programar para estar no ponto quando o ônibus estiver chegando e aproveitar muito melhor o tempo. O diretor da RB Trans, a Superintendência de Trânsito de Rio Branco, Ricardo Torres, explica o funcionamento.
Esse é um aplicativo disponível para o sistema Android. Em breve vamos distribuir uma outra versão para o iOS. Ele mostra o mapa da cidade de Rio Branco, você amplia o mapa até onde a rua ou o trecho da cidade que você está buscando uma linha de ônibus, e nesse trecho ou nessa rua vão estar identificados os pontos de parada. Clicando em cima de um ponto de parada, aparece a relação dos ônibus que vão passar naquele ponto nos próximos minutos ou horas, e o tempo estimado de chegada naquele ponto desses ônibus, em tempo real.
As avaliações iniciais realizadas em campo indicam que o aplicativo funciona bem e conta atualmente com mais de 200 pontos cadastrados. O aplicativo tem o objetivo de atender às necessidades dos usuários e levar informações de cada ônibus, ponto de parada e linha até o cidadão, inclusive mostrando se o veículo a caminho é adaptado ou não para portadores de necessidades especiais. Segundo Ricardo Torres, o sistema, além de facilitar a vida do usuário do transporte coletivo, pode ser usado também para fiscalização do funcionamento das frotas.
De uma forma geral, você tem um ganho de tempo expressivo, porque você só se desloca para o ponto onde você tem a intenção de pegar o ônibus no tempo necessário, né? Então evita uma espera muito longa. Também tem um outro ganho, que é na fiscalização do próprio sistema, né? Tendo essa informação, vendo a demora, a saída de algum ônibus que deixe de operar, essa informação chegando até o usuário tendo a oportunidade de reclamar junto à superintendência, se alguma linha está demorando muito, nos possibilita verificar também em tempo real o que está acontecendo.
A novidade está em fase de teste e eventuais falhas técnicas podem ser reportadas à Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco, a RB Trans, pelo telefone 3214-3310 ou pelo e-mail rbtrans@riobranco.ac.gov.br. De Rio Branco, Leônidas Badaró.
Durante a Copa do Mundo, indígenas do Vale do Javari vão apresentar seus artesanatos nas cidades que vão abrigar os jogos.
O repórter Otto Farias, da Rádio Nacional do Alto Solimões, tem as informações.
A Secretaria Municipal de Turismo de Atalaia do Norte participou de uma reunião na última semana com o Sebrae Amazonas, referente ao programa Expoarte Brasil Original. Os artesanatos da região do Alto Solimões serão expostos na Copa de 2014. Os trabalhos que estarão em exposição são das etnias Marubo, Mairuna, Madicés, Colina, Matiz e Canamaris. Edson Tenazor, secretário municipal de turismo de Atalaia do Norte, falou que os trabalhos dos indígenas do Vale do Javari, por serem produtos originais, foram incluídos para exposição durante os Jogos da Copa do Mundo nas cidades sedes do Mundial.
A escolha desses artesanatos foi devido à originalidade desses produtos, sem passar por uma curadoria, sem um processo seletivo, mas assim, pela sua originalidade, são confeccionados extremamente da matéria-prima original. Não contém produtos químicos, como verniz, selador, alguns acabamentos industrializados. Isso aí não contém nos artesanatos do Vale do Javari, mas sim o produto típico e natural da região.
Edson falou também que serão 80 itens de peças de artesanatos que vão estar em exposição em cada estádio da cidade sede da Copa para serem comercializados.
Nós temos aproximadamente uns 80 itens, né, umas 80 peças mais ou menos. Dentro de cada item há um padrão a se seguir, né? Tem item 1, padrão tal, grau 1, 2 e 3. Então são, poderíamos multiplicar isso por 4, dá 320 peças originais que nós estaremos levando.
A Secretaria Municipal de Atalaia do Norte vai levar 2 membros de cada etnia para apresentar os artesanatos durante a Copa. E os objetos já estão confeccionados, mas ainda precisam atender a alguns critérios e informações como, por exemplo, a identificação do artesanato, origem e matéria-prima. Entre os produtos que serão apresentados, a zarabatana, lança para caça, origem marubo, pulseiras, redes, cocares e cerâmicas. De Tabatinga, no Amazonas, Otto Farias.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
Obrigado pela sua companhia.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.